O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Antônio José Santana Martins. Com esse nome, pode ser muita gente. Mas ele é o Tom Zé, que nasceu há quase 80 anos, no dia 11 de outubro de 1936. E é sobre o Tom Zé e seus 80 anos que estamos aqui nos estúdios, no estúdio, na verdade, da Central 3, para falar desta grande carreira que teve um hiato, que fez muito sucesso nos anos 60 e voltou após os anos 90. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Grande Tom Zé, nascido no dia 11 de outubro, então tá para completar os seus 80 anos. Esse grande tropicalista, talvez o menos conhecido, o que ficou menos popular entre os tropicalistas, mas talvez um dos tropicalistas mais completos. A gente vai falar bastante dele aqui, né?
Ele teve um começo de carreira, como o Caio acabou de falar, associado aos tropicalistas. Ele era um tanto discreto lá, né? Aí ele teve um pico em 1968, que nós também vamos conversar. Uma carreira muito interessante nos anos 70, que era mais sucesso de crítica.
Exato.
Do que de público.
Bem mais experimental do que Caetano, Gil e companhia.
Exatamente, ele tentou ir realmente nos limites, e até hoje ele é assim, né?
Exato.
E aí ele teve nos anos 80 ali, teve uma dificuldade para gravar, aquela mudança que a gente já falou várias vezes aqui no Travessia de mentalidade das gravadoras, e ele quase foi virar frentista de posto lá na Bahia, um posto do cunhado dele, se não me engano.
É, um parente dele aí.
E depois, nos anos 90, ninguém menos que David Byrne, ou Barney, como é que você prefere falar? Qual é o seu sotaque, Caio Quero?
Eu não sei, acho melhor. Ele era o cara do Talking Heads.
No meu sotaque jundiaense, é o cara do Talking Heads, o David Byrne. E o David Byrne redescobriu ele para o mercado americano nos anos 90, e aí o Tom Zé, todo mundo diz que o Tom Zé foi redescoberto a partir disso nos anos 90, mas na verdade ele foi descoberto, né?
Pois
porque,
é.
De fato, ele foi mais falado do que nunca, provavelmente, nisso.
Exato.
Desde 68.
E ocupou finalmente o lugar que merece na música.
Exato, que é um grande nome da MPB, com produção até hoje, ele está aí, vai aproveitar os 80 anos para lançar um disco novo, chamado Canções Eróticas de Ninar. Um jovem Tom Zé, muito jovem, aos 80 anos. Ele que é natural do Recôncavo Baiano, da cidade de Irará. Começou a vida, ele é filho de um comerciante que teve a sorte de ganhar na Loteria Federal.
Que coisa, né? Como essas coisas são importantes. Como mudam as histórias das pessoas.
Exato, né?
É engraçado.
E o mais curioso é que ele, hoje ele mora há muito tempo em São Paulo. Ele tem várias músicas dedicadas a São Paulo. Difícil dizer se ele é um baiano paulistano ou se ele é um paulistano baiano, porque ele tem o melhor dos dois.
Nada mais paulistano do que um paulistano baiano também, né? Ele faz parte dessa grande massa de nordestinos que vieram pra cá e canta São Paulo como ninguém e representa São Paulo.
E ama São Paulo de uma maneira muito, muito profunda. É, o Tom Zé, ele hoje, que mora aqui no bairro das Perdizes, e ele tem o melhor do baiano, que é esse jeito um tanto interessante de levar a vida, um tanto menos, muito id, menos superego, e ao mesmo tempo que ele vive essa esponja cultural que é típica de São Paulo, né? É muito interessante essa junção dele. E justamente por isso que a gente começa com a canção que o mostrou ao Brasil em 1968, São Paulo, Meu Amor.
De todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, te amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés e carros, gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena uma bomba por quinzena. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido dos ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto, ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, o país todo de férias, aqui é só trabalhar. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito.
São Paulo, meu amor, 1968, Tom Zé, esse grande, esse disco de estreia do nosso homenageado aqui do Travessia dessa semana. O Tom Zé, Fernando Vives, ele, como a gente estava falando antes, ele representa toda essa coisa do, eu diria que ele é muito paulistano, mais paulistano possível. Por quê? Ele nasceu em Irarala, na Bahia, no Recôncavo, numa pequena cidade, uma cidade bem pequena. O pai dele tinha uma loja de tecidos, ele ficava lá. Tom Zé mudou para Salvador para estudar, mas foi em São Paulo onde ele encontrou a metrópole que o inspirou. Essa música, ela representa muito isso, todas as contradições. São Paulo quanto amor, São Paulo quanto a dor, são 8, naquela época eram 8 milhões de habitantes, era muito menos habitantes do que hoje, mas que se amam com todo amor, com todo ódio, e se odeiam com todo amor. Essa contradição da metrópole que instigou muito o Tom Zé quando ele chegou aqui, e foi uma matéria-prima de grande parte das suas canções. Essa acho que é uma das canções mais interessantes de homenagem a São Paulo, que mostra todas essas contradições. Eu acho que é legal. E o Tom Zé, ele tem, esse foi o disco de estreia do Tom Zé, em 68. Com essa canção, como a gente estava dizendo, foi o auge da carreira dele, porque ele ganhou o Festival da Canção da Record, o Festival da Música Popular Brasileira da Record, de 1968, tirou o primeiro lugar com essa canção. E, como se não fosse o bastante, ele também tirou o quarto lugar naquele mesmo festival, com a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, que foi interpretada na época pelos Mutantes, que a gente vai ouvir pela gravação dos Mutantes também. O Tom Zé, então, ele estava vivendo o auge nessa época. Ele já, em 68, ele também estava participando de outro disco, além desse. Em 68, o Tom Zé participa do Panis et Circenses, o disco Manifesto dos Tropicalistas, Tropicália ou Panis et Circenses. Ele está naquela icônica foto dos Tropicalistas. E ele tem a canção dele, Parque Industrial, também interpretada pelo Gilberto Gil nesse disco aí. No Tropicália, que talvez seja um dos grandes discos da humanidade. Esse disco, que é o nome dele é Grande Liquidação, esse primeiro disco do Tom Zé, ele já traz o Tom Zé incrivelmente maduro. É interessante por quê? Porque o Tom Zé, eu estava dizendo que ele talvez seja o mais completo dos tropicalistas, porque certamente o Tom Zé ele é o tropicalista com melhor formação musical. O Tom Zé ele estudou faculdade em Salvador. Numa época, isso é uma coisa que tem que ser estudada, inclusive. Porque o que aconteceu? A Federal da Bahia, a Universidade da Bahia, naquela época, ela tinha um departamento de música incrível, com nomes que eram assim, que trouxeram o que havia de mais moderno na música erudita mundial, da música de vanguarda do mundo. Então, ele teve aula com Hans-Joachim Kohlreuter, que era o diretor da Faculdade de Música, então um dos grandes nomes do serialismo brasileiro, no Brasil, ele era alemão, veio para o Brasil, mas trazendo toda aquela carga europeia do Pierre Boulez, do Schoenberg, do Stravinsky, trazendo toda essa música de vanguarda, do decafonista. Tinha o Walter Smetak, que é homenageado pelo Caetano em algumas canções, e
o Ernst Widmer.
Então assim, você tinha uma nata da música de vanguarda europeia ensinando, e foi lá que Tom Zé aprendeu música. O Caetano e o Gil não aprenderam música. O Tom Zé sabe de música. E, por incrível que pareça, eu estava vendo uma dissertação de mestrado a respeito desse disco, a respeito do Grande Liquidação, em que se fala, inclusive, sobre influências do dodecafonismo nesse disco, assim. Essa tese, por exemplo, é uma tese da Unicamp, quem quiser se interessar, do Guilherme Araújo Freire. O que aconteceu? Esse disco aí, ele traz o que é... Por que eu digo que é o Tom Zé maduro? Tem um documentário sobre o Tom Zé, que é de 2006, me parece, acho que é de 2000, não, é de 2006, exato. Que é a Neuza, a esposa do Tom Zé, fala assim, ela tá em Paris e fala assim, olha, o Tom Zé, ele nunca saiu de Irará. Ele tá em Paris, mas ele tá em Irará também. Ele tá em São Paulo. Então assim, São Paulo e Irará são os dois grandes habitats do Tom Zé. E esse disco traz toda essa visão do baiano do Recôncavo, de uma cidade pequena, sobre a metrópole, sobre o consumismo, e uma visão crítica, uma visão ácida, mas uma visão também, embora crítica, mas é uma visão também integrada, digamos assim. E o Tom Zé, isso também fala muito sobre o que era o Tom Zé na música, que assim como os tropicalistas, o Tom Zé, embora fosse um músico brasileiro, um músico de esquerda, um músico crítico ao regime militar, ele foi um dos primeiros caras a falar: que bobagem essa história de você proibir guitarra elétrica. A gente tem que trazer o que há de melhor na música, não importa de onde vier. Então, essa canção aqui, ela tem a participação de um grupo de rock chamado Os Brasões, que era um grupo até bastante popular na época. E, embora não tenha uma batida de rock, ela é quase um baiãozinho, ela tem guitarra, tem órgão, tem todos aqueles instrumentos usados então pela Jovem Guarda, que eram até desprezados pelos novos autores da MPB. Então eu acho que essa canção, o Tom Zé é isso, ele tem essa coisa, ele já fez um grande disco logo na sua estreia, que é esse Grande Liquidação, uma obra-prima.
É mais do que literalmente músico, diplomadamente músico.
Exato, exato.
E agora a gente vai ouvir a música que o Caio Quero falou, na voz de Mutantes.
Astronauta da liberdade, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Tenho um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia.
Eu quase posso voltar, a minha vida é querida.
Entrei e se reproduz na velocidade da luz.
A cor do sol me compõe, o mar azul me dissolve.
A equação me propõe, computador me resolve.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Tenho um grito no do fofoqueiro, sou baiano estrangeiro. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peito é de sal de fruta, bebendo no copo d'água.
Vai, vai, idade, vai.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer batalha que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro, na reluzente galáxia.
Agora na voz de Rita Lee, dos irmãos Batista, acompanhando na guitarra e no baixo, e esse grande disco, que é o segundo disco dos Mutantes, o disco de 69, que já foi considerado o 44º melhor disco da história da humanidade pela Rolling Stone, é um grande disco dos Mutantes. E aí, mais uma vez, nosso querido aniversariante de mês de outubro, aí, o Tom Zé. Essa canção composta por ele, ela traz aquilo que a gente estava falando, na verdade. É o astronauta libertado e tem toda uma batida de rock, daquele rock bem dos anos 60, bem interessante, que é muito típica dos Mutantes, e depois começa uma moda de viola. Então, assim, acho que toda essa complexidade do Tom Zé, os Mutantes souberam captar como ninguém e fazer essa grande versão de uma letra aí do Tom Zé.
É uma letra em grande estilo e é isso, né? Essa junção do novo com o passado. E é interessante que eu já vi uma entrevista da Rita Lee dizendo como a expectativa dela para o ano de 2001, que é um pouco disso, era totalmente infundado,
claro,
né?
Claro.
O que é muito a ver. Se você pegar pra pensar, por exemplo, o filme 2001, Odisseia no Espaço, onde no ano 2001 voos pela Via Láctea comerciais seriam uma tendência, como a gente pegar quase praticamente uma ponte aérea ou um voo daqui pra Europa, como elas não se mostraram realidade, né?
Pois é. E o Tom Zé é engraçado que ele já brinca com essa coisa aí, porque ele já pensa em astronautas nessa letra, mas também ele não larga aí o sal de fruta, essas coisas aí. Então, assim, é interessante, é muito típica dele. O Tom Zé não se deslumbra, né?
Exato,
é o negócio.
Né?
Ele não se deslumbra com nada, com ninguém. Ele sempre tem a contradição. Ele é feito dessa contradição, né?
Ele tá no lado dele, que é só dele.
É.
Não se deslumbra e também não dá muita mancada.
O paradoxo, a contradição aí, sempre são essa matéria-prima dele. Como eu disse, essa canção ficou em quarto lugar aí no Festival 68 da Record. Então você vê, putz, 68 foi um ano paradigmático para a música brasileira e um ano que o Tom Zé brilhou no maior dos pódios do Festival da Música Brasileira em primeiro e quarto lugar, né? Interessante.
É maravilhoso isso. E agora a gente vai para o polêmico álbum Todos os Olhos com a canção Todos os Olhos.
De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou inocente. Eu sou inocente. De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá do fundo da escuridão, esperando e querendo que eu saiba.
Tiro, 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 quer tiro, tiro, que eu tiro, 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 mas eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, mas eu não sei de nada, 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 eu não sei de nada.
De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá do fundo da escuridão, esperando que eu seja um Deus, querendo apanhar, querendo que eu bata, querendo que eu seja um Deus.
Tiro, 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 que eu tiro, 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 mas eu não tenho chicote, eu não tenho chicote, eu não tenho chicote. Eu não tenho chicote, eu não tenho chicote. Mas eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco.
Caio Quero, afinal, que olho era aquele da capa do disco Todos os Olhos, hein?
Essa pergunta aí ficou sendo um dos grandes mistérios da música brasileira por décadas, né? Porque esse disco, esse disco 73 do Tom Zé, ele já é um
muita
disco...
Gente, muitos críticos consideram o melhor dele.
Exato, ele é um dos grandes discos do Tom Zé, talvez um dos discos mais experimentais, junto com Estudando Samba, que era um disco bastante experimental pra época. Na verdade, assim, é engraçado como esses discos foram considerados experimentais na época. Só que você escuta hoje, eles são
tranquilos,
super,
né?
Tranquilos, na verdade. Inclusive em relação ao que o Tom Zé faz hoje, né?
Até porque o disco dele dos anos 80, aquele que foi muito mal lá, que é o da Nave Mãe, né?
Uhum. Aquele é bem mais experimental.
É muito mais experimental,
aquele,
sim,
né? Do que a gente já aqui. Tocou aqui, a gente tocou no...
A gente tocou no Dia das Mães.
No Dia das Mães, exato. A gente já tocou, o Zé já não é estreante aqui. O que acontece? Essa capa desse disco, ela é, no mínimo, esquisita. Ela... tem algo que parece um orifício com uma, algo que parece uma bola de gude na frente. Por muito tempo foi alimentado pelo Tom Zé, pelo Décio Pinhatari, que participou da confecção dessa capa, de que aquilo era o ânus de uma modelo com uma bola de gude. E essa ficou sendo a história que foi a história aceita por todos por muito tempo. E aí você tem aquela coisa dos olhos, né? Todos os olhos, né? Aí depois eu vou falar da canção, que é essa canção que a gente acabou de ouvir, que chama Todos os Olhos, que não fala nada de orifício anal nem nada. Enfim, o que acontece? No começo dos anos 2000, houve uma das pessoas que fizeram a confecção da capa.
Desmentiu, né?
Então, o que aconteceu? Lançou umas fotos de o que seriam as fotos originais do ensaio onde foi gravada, foi fotografada essa capa, né? E realmente aparece uma modelo lá com uma bola de gude no seu orifício anal. Mas, o que aconteceu? A história é verdade, mas não é assim. O que tem lá não é o orifício anal da modelo na capa. É a boca dela. Por quê? O Décio Pinhatari e o Tom Zé estavam lá nessa loucura. O Décio Pinhatari, grande poeta concretista, um dos trio concretista paulistano.
Eu vou ter que fazer esse adendo.
Ah, não, você não vai fazer, por favor. Não fala que ele é de Jundiaí, não. Não fala que ele é de Jundiaí.
Bom, você já sabe, então, né? Décio Pinhatari nasceu em Jundiaí, a Salzburg paulista.
A Salzburg paulista.
E prossiga.
Despenha Terra trabalhava numa. Ele trabalhava numa agência de publicidade naquela época. O Tom Zé também tinha uma ligação com essa agência de alguma forma. Fez algum jingle, alguma coisa. E eles quiseram fazer uma capa bem sacana mesmo, que era isso. Vão pôr uma bola de todos os olhos, vão pôr uma bola de gude no orifício anal, no ânus de uma modelo. E aí, chamou o Reinaldo Moraes, naquela época, assim, falou. Ele tinha uma namorada, o escritor Reinaldo Moraes, e falou: ele falou, vou fazer isso aí. Ele pegou a mocinha, pôs num Fusca e foi para um motel numa beira de estrada aqui em São Paulo e ficaram lá tentando fazer a foto. Foi a bolinha de gude, fizeram várias fotos. E essas fotos foram divulgadas por um dos artistas que participou dessa coisa. O que aconteceu? Quando chegaram essas fotos para o Despenhatar e para o Tom Zé, eles falaram, elas ficaram muito explícitas. Claramente você não tinha muita dúvida sobre o que era aquilo. Então eles tentaram fazer de novo, não deu certo. O que aconteceu? Daí finalmente o cara falou assim, olha, vamos pegar e fazer uma sessão, põe na boca dela, fizeram uma maquiagem na boca, e foi a foto que finalmente foi pra capa aí do Todos os Olhos, essa capa que é uma das mais polêmicas aí da MPB.
E nos anos 2000, eu não vou lembrar, infelizmente, o nome do jornalista que descobriu que trouxe à tona essa história. Eu não vou lembrar se é da Folha de São Paulo ou do Estado de São Paulo. Mas ele ligou pro Décio Pinhatari, e o Décio Pinhatari ficou louco e desligou na cara dele.
Pois é, porque foi um. Depois o Tom Zé admitiu. É que eles gostavam dessa brincadeira. É, claro, eles gostavam. Era óbvio que eles gostavam dessa sacanagem.
E que grande marketing que foi
exato,
isso.
Exato.
Ficou por 30 anos, assim.
E assim, agora, vamos falar de música. Um grande disco, essa canção que a gente ouviu agora, Todos os Olhos, é a canção que dá nome ao disco. E a canção que eu tava pesquisando ela e fui ouvi-la de novo no YouTube. E aí teve um comentarista lá do YouTube que chamou a atenção de como essa canção dialoga com Cowboy Fora da Lei do Raul Seixas. Como ela tem uma temática muito parecida com Cowboy Fora da Lei. Se a gente prestar atenção na letra, ela tem uma coisa assim sobre todos os olhos em mim, mas eu sou inocente, eu não quero participar disso. É bem, bem interessante aí.
Estou fascinado com esse comentarista do YouTube, muito melhor que os comentaristas de portal.
Pois é, olha, esse foi, eu trouxe uma luz a respeito dessa grande música aí do Todos os Olhos aí, esse álbum de 73 do Tom Zé.
E agora a gente vai para 1976 com outro grande álbum dele, o Estudando Samba.
Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo. Esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado.
cego, pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar.
Eu tô te explicando pra te confundir. É pra te confundir, né, pai?
Pra se esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Eu tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo.
Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado para poder cegar, tô ficando cego para poder guiar. Grande letra que mostra toda essa questão do paradoxo na obra do Tom Zé, que é isso. Tom Zé, ele nunca tem certeza, ele tá sempre com todos os lados ao mesmo tempo. Ele é esse espelho cheio de como se fossem vários espelhos ao mesmo tempo, porque assim, ele consegue ver todos os lados ao mesmo tempo. Ele...
O poeta do paradoxo talvez seja uma boa definição para ele.
Pois né? Porque ele é muito... presente isso na música dele, toda essa questão da quebra e do seu contrário. E essa música é uma das grandes canções dele, talvez o disco, é um dos discos que eu mais gosto, mas é um dos discos talvez em que ele são mais lembrados hoje em dia, que é o Estudando Samba, esse álbum de 76, que é o seguinte, esse álbum ele teve Todos os Olhos em 73, Tom Zé já estava meio assim, porque todos os tropicalistas já estavam indo para uma coisa mais pop, teve os Doces Bárbaros, Gal, Betânia, Chico, o Gil e o Caetano, e o Tom Zé estava cada vez mais só fazendo música de vanguarda, andando com esse pessoal de Décio Pinhatário lá, e não vendia disco. Era um problema. Ele chegou a trabalhar como redator na DPZ, numa agência de publicidade, para
conseguir viver,
pagar suas contas aí. E aí ele fez esse grande disco, o Estudando Samba, que o que que acontece? Ele aquele momento, ele tava tendo o samba estava sendo quase esquecido. E ele quis pegar, ele chamou o Elton Medeiros, esse sambista carioca, para fazer, que inclusive assina a contracapa do disco, para fazer com ele um disco em que tentasse se usar o samba para fazer outro tipo de música. Então, assim, a base é o samba, mas assim, ele faz outras coisas completamente diferentes. E esse disco aí foi o que, infelizmente, foi considerado muito experimental naquela época e acabou meio que fazendo com que as gravadoras praticamente desistissem do Tom Zé. A partir disso, ele começou a ter dificuldade em gravar, ele começou a ter que procurar outros meios de sobrevivência. Porque esse disco, embora absolutamente genial, e eu vou explicar até, não sou só eu que acho esse disco genial, depois os críticos consideram ele um disco paradigmático, uma obra-prima dos anos 70, Carlos Calado chama, por exemplo, o crítico Carlos Calado, ele chama esse disco de uma obra-prima dos anos 70, mas esse disco não foi compreendido na época, e o Tom Zé foi caindo cada vez mais no ostracismo.
E ele foi ficando amargo com...
Ficou, porque ele não conseguia gravar, não conseguia, e ele tem essa coisa genial, ele é um cara muito ativo, ele tá sempre criando, então assim, imagina, para ele não poder trabalhar com isso, foi difícil. Aí ele teve um problema que ele começou a não tem mais trabalho, e ele tinha essa coisa de não poder ficar em casa. Então, eu lembro que eu estive na casa dele uma vez, passei uma tarde com ele entrevistando, e ele falava que no começo, no final dos anos 60, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele chegou assim, a trabalhar na prefeitura, no serviço de jardinagem, mas não tanto por necessidade, mas porque ele tinha que sair de casa. Então, imagina isso, que amargura. Agora, foi este disco especificamente que fez com que o Tom Zé fosse redescoberto. Porque foi esse disco que o David Byrne, quando ele estava no Brasil, para participar de um festival de cinema do Rio de Janeiro, ele, então, é líder do Talking Heads, ele já não é mais líder, mas essa figura influente da música internacional, passou num sebo, viu esse disco, ouviu e achou absolutamente genial e falou, quem é esse cara?
E curiosamente foi totalmente sem querer, porque ele procurava discos sobre samba. E aí ele achou esse disco Estudando Samba, e achou que fosse um disco de samba, que na verdade não é, né?
Não é um disco de samba, pelo contrário.
E ele, lá nos Estados Unidos, voltou, ouviu, e falou, meu Deus do céu, esse cara é genial. E ele falava com brasileiros sobre isso, os brasileiros que ele conhecia, e falou, meu Deus, esse cara não é ninguém.
Pois é, o Tom Zé tava sumidaço. Isso aí foi nos anos 80, né? Então, assim, então, cara, foi esse disco que... Daí o que aconteceu? o David Byrne resolveu gravar o músicas do Tom Zé, lançar pelo seu selo Lockabop, que é um selo de world music muito respeitado, e isso representou a volta aí do Tom Zé no começo dos anos 90 no exterior, e demorou, sei lá, uns 5, 6 anos para ele voltar a ser reconhecido aqui no Brasil, né?
Que bom que existiu o David Byrne na vida do Tom Zé, e da gente que gosta de música brasileira, porque talvez ele fosse só um nome obscuro hoje.
Exato.
Aquele nome associado tipo, a um cara dali da Tropicária legal e não mais. E o Tom Zé fez e está fazendo ainda muita coisa de altíssimo nível. E agora a gente vai pro disco e música de 1978, chamado Correio da Estação do Brás.
Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante, a rua numerada, o nome maiusculoso pra evitar engano, ou então que o destino se destrave longe. Meticuloso, meu prazer não tem medida. Chegue aqui na quinta-feira antes da partida. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Me dê seu nome pra, no caso do destinatário, ter morrido ou se mudado, eu não ficar avexado, e possa trazer de volta o que lá fica sem dono, nem chegando nem voltando, ficando sem ter pousada, como uma alma penada. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. De forma que, não achando o seu prezado parente, eu volto em cima do rastro, na semana reticente. Devolvo seu envelope, intacto, certo e fechado. Odeio, disse, me disse, condeno a bisbilhotice. Eu viajo quinta-feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Se der o sucedido, me aguarde aqui no piso, pois voltando com resposta, notícia, carta ou pacote, ou até lhe devolvendo o desencontro choroso da missão desencumprida, estarei aqui na certa, 7 domingos seguidos, a partir do mês em frente. Palavra de homem racha, mas não volta diferente. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Uma carta cativante, o nome maiusculoso pra evitar engano, o seu prezado parente na semana reticente, notícia, carta ou pacote, ou até lhe devolvendo o desencontro choroso da missão desencumprida. Estarei aqui na certa, 7 domingos seguidos, a partir do mês em frente. Palavra de homem racha, mas não volta diferente. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Viajo quinta-feira, Feira de Santana. Feira de Santana, 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 Feira de Santana. Feira de Santana.
É gente falou bastante já do Tom Zé, a relação dele com o Nordeste e com São Paulo, com Irará e São Paulo. E aqui mais uma canção. Ele deve ter umas 5 ou 6 canções que ele homenageia São Paulo, né?
Uma delas a gente já tocou aqui, inclusive.
Exato.
No dia do aniversário de São Paulo, né?
Exato, que é Augusta Angélica e Consolação, que é uma das grandes músicas dele. A gente não está tocando aqui. Está na lista do Spotify do Travessia também, uma das primeiras músicas. E que é do álbum Todos os Olhos, que faz as brincadeiras geniais ali, tipo, Augusta, entre você e Angélica, eu encontrei a consolação. São as três ruas paralelas ali aqui do centro de São Paulo. Essa música, Correr da Estação do Brás, junta o lado paulistano e o lado nordestino dele, que é como se fosse ali uma pessoa que trabalha, não exatamente trabalha no correio, mas é uma pessoa que faz essa coisa, como se alguém estivesse analisando as cartas que passam pelo correio da Estação do Brás. A Estação do Brás é uma estação popular, de comércio popular, especialmente naquele momento, era muito associada à imigração nordestina. Hoje também é até mais associada com a coreanos, com a boliviana. Bolianos, chineses, mas naquele momento era quase totalmente nordestina. E aí ele faz essas brincadeiras, né? Da forma que, não achando o seu prezado parente, eu volto em cima do rastro, na semana reticente, devolvo o seu envelope intacto, certo e fechado. Odeio disse-me-disse, condena bisbilhotice. Então, de novo, um poema irrequieto e mais uma homenagem a São Paulo, vindo de um nordestino que ama a cidade. E agora a gente vai dar um pulo no tempo para os anos 90 e falar da retomada dele com uma das maiores canções de amor da MPB. O Amor é Velho, Menina.
O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
A vida lida, andam pelo chão, o amor aeroplanos, o amor zomba dos anos, o amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. O amor é poço onde se despejam lixo e brilhantes, orações, sacrifícios, traições. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
O tempo, a vida linda, andam pelo chão, o amor aeroplanos, o amor zomba dos anos, o amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. Vejam lixo e brilhantes, orações, sacrifícios, traições. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
O amor é velho, 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 velho. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha.
O tempo, a vida lida, andam pelo chão, o amor aeroplanos, o amor zomba dos anos, o amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. Que letra monumental, Caio Quero, uma das grandes músicas românticas do Brasil, como disse antes dela tocar aqui. E uma música que a gente só conhece graças ao David Byrne, da história que a gente contou há pouco.
Pois é, hein?
Porque nos anos 90, o Tom Zé ainda conseguiu lançar um disco, depois de todo aquele problema que ele teve com as gravadoras o rejeitarem, ele lançou aquele disco, que agora me foge o nome, da Mama...
Nos anos 80?
É.
Nave Mãe.
Nave Mãe. Era isso. Que é um disco todo sobre maternidade, sobre nascedouro. Que também era muito experimental, mais experimental até do que os outros até então.
Sim, sim.
E que foi um fracasso, e aí ele ficou todo tipo sumido nesse tempo, até o David Byrne achá-lo. Aí houve um disco, a partir da produção do David Byrne nos Estados Unidos, que era The Best of Tom Zé, em 1990. E aí, em 92, esse disco lançado nos Estados Unidos, que é o The Hips of Tradition, As Ancas da Tradição.
Nave Maria, tá? Só quero...
Ah,
Nave
perfeito.
Maria.
Eu Nave tava Maria. Né? Nave Maria, não Nave Mãe. Mas a gente tá com tanta informação de folhas aqui que na hora a gente vai procurar a gente se perde um pouquinho. Mas o fato é que, assim, como o Caio contou, né, o David Byrne, que tava totalmente interessado em ouvir música, ele veio pro Brasil em 86, isso, e ele descobriu o disco do Tom Zé que o levou a investir no próprio Tom Zé. E aí houve então uma sequência de trabalhos depois disso, teve o The Best Tom Zé, The Best of Tom Zé, aí a gente teve o The Hips of Tradition com essa música, e aí a gente teve toda uma sequência de trabalhos que ele lançou nos Estados Unidos. O Tom Zé, 1994, No Jardim da Política, 98, com Defeito de Fabricação, entre outros já discos feitos para o Brasil e para lá. Nesse início dos anos 90, houve o mesmo fenômeno que houve com o Naná Vasconcelos, que a gente já discutiu aqui no programa do Naná.
Sim.
Ele era um músico de altíssima repercussão, mas ninguém falava dele no Brasil.
Assim como aconteceu com os Mutantes, que não serão o tema de um programa também nosso, né? Que também foram redescobertos, aí foram ficar esquecidos,
uhum,
e não eram falados no Brasil.
É, que a grande banda de rock lá fora brasileira, né? Mutantes, depois que o Sepultura ali no Heavy Metal teve essa repercussão também. Mas é muito comum isso, a cantora Joyce é outra que se encaixa nessa categoria. Porém, diferente da Joyce, diferente do Naná, ele não vinha fazendo sucesso lá fora. Ele sim foi redescoberto lá fora. E aí fica essa coisa, essa discussão. Ele foi redescoberto ou ele foi descoberto no Brasil? Porque é isso, ele fez sucesso em 68, etc. Mas o Festival de 68 já não tinha tanta repercussão como teve os dois anteriores até.
Exato.
E ele foi falado ali no momento, mas ele não virou um nome nacional a partir disso. Hoje, é comum as pessoas saberem quem é o Tom Zé, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido a voz do Tom Zé.
Exato.
Você tá andando na rua, assim, as pessoas vão reconhecer o Tom Zé, né? Então, ele foi descoberto barra redescoberto a partir dos anos 90. E aí a produção dele não parou mais. Tanto é que, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, agora em agosto de 2016, houve uma música dele, Chique Chique, que é de 1997, que nós vamos ouvir agora. We'll be right back.
viola, cego no cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó, cego na cobra, o cego preso na gaiola da visão. Lázaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a lua na cacunda do cometa, vi as abombas e o fogo se acumular. Eu vi o raio dando céu toda egoísta, e o triângulo engolindo faísca. Vi a galáxia branca na galáxia preta, eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha, vi a novilha que é filha da novilha. Eu vi a réplica da Bíblia, na invenção do cantador de cinza. Vi o cordeiro de Deus no ar vazio, fiquei com frio, pedi pra me pintar.
Vanguarda é uma palavra-chave para entender a carreira de Tom Zé. Essa música que a gente ouviu agora, que é grande parte só instrumental, e aí entra umas vozes do Arnaldo Antunes, ela é de 1997, do álbum Parabelo, que ele fez com José Miguel Wisnik para o Grupo Corpo de Balé. Excelente Grupo Corpo, né? E Chique Chique, ela ficou mundialmente famosa agora em 2016 por conta da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016 com o próprio grupo Corpo fazendo a dança dela. Foi maravilhosa tanto a abertura quanto a cerimônia de encerramento dos Jogos do Rio. E eles valorizaram bastante os músicos brasileiros, né, de todas as vertentes ali, e até deu espaço pro Tom Zé também, que foi uma coisa muito bacana. Mas é interessante isso, o segmento dele de vanguarda, ele seguiu na vanguarda e segue na vanguarda até hoje, aqui com o grande professor universitário José Miguel Wisnik. E agora a gente vai já na redescoberta dele, ainda nos anos 90, numa versão de Conto de Fraldas, Tia Anastácia.
Beijoca, o pé da brincadeira, brinquedo balbuciar. Sem pensamento que pode te procurar de cá, de lá.
Baile, beijinho, beijo, beijoca. O beijo da brincadeira, brinquedo, balbuciar, ciar, ciar.
Grande versão, bonitinha versão da banda mineira Tia Anastácia, 1999, tocava muito na MTV na época.
Tocava, fez bastante sucesso essa música.
Curiosamente, eu associo sempre a música mineira, com tantas bandas que existem lá, o rock eu sempre associo com Tia Anastácia. Nas duas vezes que eu estive em Minas Gerais, estava tocando nas ruas, eu falei, meu Deus, as pessoas devem ouvir aos borbotões Tia Anastácia, que eu sei que não é realidade. Mas o fato é o seguinte, essa música, originalmente, daquele disco malfadado que a gente falou, que é o Nave Maria. E aí, não era tão desenvolta a versão, digamos assim.
Muito experimental, né? Muito experimental.
E o Tia Anastácia, eles colocaram essa versão pop já na redescoberta. E ele foi tão redescoberto, e o David Byrne ainda é um grande nome da música, mas ele já era um grande nome da música naquele momento. E influenciou as bandas de rock. E depois o Tom Zé foi, tipo, todo mundo adorou o Tom Zé.
Depois, além dessa, só nessa mesma época, tocava na MTV outra versão de uma música do Tom Zé, que era Namorim de Portão. Da banda Penélope,
que já tocamos aqui, né?
É.
A gente já tocou bastante com o Zé aqui, na verdade. E é isso, né? Então é o rock e o pop também descobrindo Tom Zé no fim dos anos 90. E agora a gente vai ouvir O Amor é um Rock 2005.
Você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta.
Sim, 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 tem que ser assim.
O amor, ele só cuida.
Sim, 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 só cuida de si.
Então quer dizer... Quer dizer que o amor não tem caráter?
Sim, 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 tem que ser assim.
Sem caráter, e sem caráter de quem é que ele cuida? Quem é que ele cuida?
Sim, 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 só cuida de si.
Cuida mesmo. Assim, só cuida.
Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode.
Meu primeiro amor tão cedo acabou, só dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais.
Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode.
Se você tá procurando amor, deixa a gratidão de lado. O que é que o amor tem a ver com gratidão, menino? Que bobagem é essa? O amor é egoísta.
Sim, 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 tem que ser assim.
O amor, ele só cuida.
Sim, 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 só cuida de si. Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe.
Filho da mãe.
O amor é um rock, a personalidade dele.
Filho da mãe,
tô pensando o quê? Sem alma cruel, cretino, descarado, filho da mãe. O amor é um rock, a personalidade dele é um pagode.
Safado! Safado! Safado!
E agora a gente já entra na fase século 21. Do Tom Zé.
Produção a todo vapor.
Produção a todo vapor, continua moderníssimo, experimentalíssimo, ativíssimo. E, como você disse, tá lançando um disco agora.
Que grande tropicalista, né?
Pois é, esse cara nunca deixou de ser tropicalista, no melhor sentido da palavra. Ele Sim. não parou no tempo, né? Ele não ficou lá em 68, ele continua transgredindo até hoje. Essa canção que a gente ouviu agora é O Amor é um Rock, de 2005, no álbum Estudando Pagode. Ou, tem um subtítulo no álbum, Estudando Pagode, Na Opereta Segrega Mulher e Amor. Esse álbum, ele tem uma capa até parecida com Estudando Samba, ele tem uma óbvia referência ao grande álbum do Tom Zé de 76, Estudando Samba, mas dessa vez ele quis desconstruir o pagode. Aí, por um motivo diferente. Na verdade, enquanto o estudando samba, ele via que o samba era uma coisa que estava muito ligada à tradição e que estava sendo perdido, e ele queria desconstruir, saber o que tem no âmago do samba. Dessa vez, o Tom Zé, que mora aqui nas Perdizes, ele é jardineiro nos prédios ali da sua vizinhança, ele até ganha algum dinheirinho fazendo isso.
Isso não é uma piada, tá?
Não, é verdade. Ele faz, planta rosas e faz jardinagem lá no prédio da vizinhança. Ele percebeu que no seu prédio de classe média, as pessoas de classe média estavam ouvindo Belo, estavam ouvindo pagode. Ele falou, mas que raios? Eu sempre achei que pagode era uma coisa mais ligada às classes populares. Eu tô vendo que toda classe média alta agora escuta pagode. E ele falou, vou tentar desconstruir para saber o que tem nisso. E ele faz isso de modo Tom Zé, né? Quer dizer, se você tá procurando algum pagode lá nesse disco, você não vai encontrar nenhum. É difícil, tá lá, tem algum substrato, deve ter, os críticos e as pessoas que entendem de música podem fazer saber que tem alguma coisa lá. Eu não consigo achar. Mas, e ele faz isso na forma de uma ópera rock, que é essa opereta segrega mulher e amor. Porque ao mesmo tempo que ele tenta desconstruir o pagode, ele faz uma ópera rock crítica à segregação da mulher. Então ele tem esse papel militante ainda. Ele é um show e um disco inteiro condenando os anos de segregação, os anos de exploração que o sexo masculino impôs ao sexo feminino. E é engraçado que, assim, quando você... não tá óbvio, obviamente, quando você escuta essa música, mas a gente percebe que tem um coro e tem um Tom Zé cantando, depois tem um outro coro. E cada um é um personagem dessa ópera. Tem o Jazão, o Dr. Burgoni, daí o coro. Então, assim, a gente acabou de ouvir um trecho dessa ópera rock aí, nessa canção, muito interessado, que define o amor de modo interessante, até bastante cru e realista.
Interessante esse lado militante político dele, que é justamente o tema da canção que vai encerrar agora o Travessia, que é Esquerda, Grana e Direita, do álbum de 2014, o penúltimo, portanto, se a gente já considerar o álbum que está lançando agora no aniversário, que é o disco Vira-Lata na Via Láctea, que diz: quando o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história, ele pratica o método do opressor, porque foi o único método que aprendeu. Então, ele só sabe agir como opressor. Arrastão de Paulo Freire.
Caramba, hein?
Maravilhoso, né? Paulo Freire, que é o grande educador, Paulo Freire, que foi inclusive secretário da Educação de São Paulo, que dizia que o oprimido carrega dentro de si o opressor. Tom Zé, com quase 80 anos aqui nessa época, discutindo Paulo Freire e discutindo o cara que é pobre, que é de esquerda, ganha dinheiro e vira de direita.
Que coisa genial, né?
E é uma coisa impressionante, né? Ele é muito bom.
Ele é muito bom, ele é muito bom.
E com essa grande canção, nós encerramos e parabenizamos os 80 anos de Tom Zé, que vem outros 80, Caio.
Pois é, outros 80 para Tom Zé. Saúde, Tom Zé.
E hoje aqui tivemos, não tivemos Leandro e a mim, mas tivemos o grande Lucas Jim.
Conterrâneo do Tom Zé, baiano.
Baiano, mas não na mesma cidade. E muito obrigado, Lucas Jim, muito obrigado, Central 3, muito obrigado, Caio Quero, pela parceria. Até a próxima.
Até a próxima.
Trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história.
ele pratica o método do opressor porque foi o único método que aprendeu. Então ele só sabe agir como o opressor. Arrastão de Paulo Freire. Aham.
Um lápis e uma régua, um resfriado me pega, um flash quase me cega, um memorando que nega. Um vento forte, um chuvisco, no olho me entra um cisco, um som de casa de disco, uma cobrança do fisco. Um desejo por vitrina, um almoço por esquina, hoje eu te pego, menina, a minha mão por vagina.
Um cartaz de mulher nua, um cego atravessa a rua, garçom, a carne está crua, a mãe de quem é a sua?
Um ódio que me destrói, o sangue